Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
O governo federal anuncia investimentos de mais 20 milhões de reais em nova política nacional de doação e transplantes.
Recursos vão financiar novos procedimentos e um programa para qualificar o diálogo com famílias de possíveis doadores. Luana Karen.
Atualmente, 80 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil. Para diminuir essa fila, o Ministério da Saúde também lançou uma campanha nacional sobre a importância de dizer sim à doação de órgãos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Operação deflagrada pela Receita Federal com o Ministério Público e Polícia Militar de São Paulo desarticula esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de grupo criminoso.
A organização utiliza postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, hotéis e lojas de franquia para ocultação do patrimônio.
E ainda, educação.
O Pacto Nacional para Enfrentar o Analfabetismo vai oferecer 900 mil vagas para ensino de jovens e adultos até 2027.
O programa Brasil Alfabetizado também está de volta e vai incluir a valorização dos profissionais da educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil bateu um recorde de 14.900 transplantes de órgãos e tecidos no primeiro semestre de 2025.
Apesar desses dados, 45% das famílias não autorizam a doação de parentes.
E para aumentar a conscientização dos familiares e as doações, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes.
A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que somam um investimento de 20 milhões de reais por ano para fortalecer o Sistema Nacional de Transplantes.
A maior parte, 13 milhões, são para a inclusão de novos procedimentos. E outros 7 milhões e 400 mil reais serão para aumentar o percentual de doação das famílias no país.
Há pouco mais de um mês, Isabel, que mora em Rio Branco, no Acre, recebeu uma córnea nova. Ela precisou passar por transplante após ter o tecido infectado por uma bactéria. Todo o procedimento foi feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Tem tanto o pré e o pós-operatório, não é só o transplante, tem anestesista, exames de sangue, exame de imagem e tudo mais. Então, tudo eu fiz pelo SUS. Então, não teria a mínima condição da minha família pagar tudo pelo particular.
O Brasil bateu recorde de transplantes de órgãos no primeiro semestre de 2025. Foram 14.900 procedimentos, um crescimento de 21% em relação a 2022. E agora, pela primeira vez, o país vai contar com uma política nacional de doação e transplantes. A medida organiza de forma clara os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes, reforçando a ética, a transparência, o respeito ao anonimato e a gratuidade no acesso pelo SUS, como destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Quando um profissional de saúde vier conversar com a família para fazer essa doação, saiba que esse profissional de saúde tem todo o reconhecimento, não só nacional, mas internacional, de um programa extremamente seguro. No Brasil não tem venda de órgãos, não tem tráfico de órgãos.
Com a política, também foi anunciado o novo regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes. A medida estabelece a realização da prova cruzada virtual para agilizar a avaliação de compatibilidade entre doador e receptor. Estabelece critérios para priorizar pacientes hipersensibilizados e passa a ofertar, de forma regular, um exame de DNA para monitorar a rejeição nos transplantes de medula óssea. Atualmente, 80 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil. Para diminuir essa fila, o Ministério da Saúde também lançou uma campanha nacional sobre a importância de dizer sim à doação de órgãos.
Converse com a sua família. Só ela pode autorizar esse gesto e eu garanto, alguém vai agradecer por toda a vida.
Além da campanha, foi instituído um programa para qualificar o diálogo com as famílias e o acompanhamento das doações nos hospitais. Patrícia Freire, coordenadora geral de transplantes do Ministério da Saúde, explicou que, pela primeira vez, os profissionais que trabalham no sistema de transplantes vão ter incentivos financeiros de acordo com o desempenho, incluindo o aumento das doações.
Esse financiamento ele não se limita só à fase do transplante, ele vem desde todas as etapas, desde a entrada na lista, desde a busca pelo potencial no doador, a efetivação desse doador, até passando pela fase da cirurgia, ou no caso do enxerto da medula óssea, até a medicação imunossupressora durante toda a sobrevida do paciente.
Entre os avanços da política e da norma técnica do Sistema Nacional de Transplantes, está a regulamentação dos transplantes de intestino delgado e multivisceral, agora incluídos no SUS. A medida garante que pacientes com falência intestinal tenham 100% do tratamento ofertado na rede pública de saúde, desde a reabilitação intestinal até os procedimentos pré- e pós-transplante. Reportagem Luana Karen.
Combate à sonegação fiscal.
Uma operação foi deflagrada hoje para combater uma organização criminosa que atuava no setor de combustíveis.
De acordo com a Receita Federal, o grupo investigado movimentou mais de 4 bilhões de reais em 4 anos.
A chamada Operação SPER foi deflagrada nesta quinta-feira pela Receita Federal e órgãos parceiros, como o Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar. No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Os investigados são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e sonegação fiscal. Segundo a Receita Federal, o grupo investigado movimentou mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais entre 2020 e 2024 só no setor de combustíveis, além de outros 450 milhões em motéis, mas recolheram apenas 0,1% em tributos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a articulação ilegal traz consequências graves para o país.
E isso complica muito a vida da economia brasileira, porque são setores que têm concorrência, na verdade afeta a concorrência, afeta a vida do consumidor, afeta a vida do fisco, afeta os programas sociais, afeta o orçamento federal, tem implicações enormes. Se nós estivéssemos falando de pequenas quantidades de recursos, já seria grave, mas não. Nós estamos falando de operações muito vultosas, que implica aí bilhões e bilhões de reais.
A ação desta quinta-feira é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto. A investigação apontou a existência de um esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, com uso de uma fintech que atuava como banco paralelo da organização criminosa, tendo movimentado mais de 46 bilhões de reais de 2020 a 2024. De acordo com a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Márcia Meng, o governo tem intensificado medidas contra fraudes no setor. Entre as ações está a edição de uma norma que determina que as fintechs, que são empresas que oferecem serviços bancários e financeiros digitais, tenham o mesmo tratamento dos bancos tradicionais ao informar as movimentações financeiras.
E também, recentemente, a portaria RFB 583, que aprimorou os controles na importação de petróleo, né? Então, são ações que a Receita Federal tem usado, além de toda a contribuição em operações específicas, mas de uma forma mais sistêmica, tentando proteger a economia nacional da infiltração desses agentes criminosos. A Receita Federal ela tem trabalhado muito na parte da prevenção, não apenas na parte da fiscalização, né, e colaborado com as autoridades policiais em eventual informação de inteligência, mas também na parte preventiva, fechando brechas. Né?
Desde 2023, já existe um núcleo de fraude estruturado para combater o crime organizado e a intersecção entre este tipo de crime e a economia real. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ainda que o governo avalia a criação de uma delegacia no âmbito da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro. Reportagem Gabriela Noronha.
Saber ler vai além de decifrar palavras e frases.
É ser capaz de interpretar e compreender sobre o que se lê.
E para estimular a elevação da escolaridade no país, pessoas de 15 anos ou mais podem participar do Brasil Alfabetizado.
A iniciativa vai disponibilizar 900 mil vagas em todo o país e conta com investimento de mais de 900 milhões de reais até 2027.
Salvador Graciano, de Brasília, tem 61 anos e só agora, depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho e aos filhos, está descobrindo o poder das palavras. Cada letra que escreve é uma vitória contra o silêncio do analfabetismo. Ele termina o curso em 2027 e já tem um novo projeto, entrar no curso de cinema.
Esse é o sonho que eu tenho desde criança. Aí primeiro eu fui fazer outras coisas. Hoje eu já resolvi. E agora eu estou na disposição de fazer.
O Brasil ainda convive com o analfabetismo. Em 2022, o censo do IBGE apontava que eram mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Ainda de acordo com o IBGE, em 2024, o número caiu e atingiu a menor taxa registrada desde 2016. Cerca de 9 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que ainda não sabem ler e escrever. E para reduzir ainda mais esses índices, em 2024, o governo lançou um Pacto Nacional para enfrentar o analfabetismo. Foi anunciado ainda o retorno do programa Brasil Alfabetizado. A meta é oferecer 900 mil vagas em todo o país até 2027, com investimento de 964 milhões de reais. Serão priorizados os municípios com os maiores índices de analfabetismo. Zara Figueiredo, secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, destaca a valorização do conhecimento em todas as idades.
Ele permite que você oferte essa alfabetização fora da rede de ensino. Por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque, veja, é muito difícil pessoas idosas irem para a escola, mas com o programa Brasil Alfabetizado, essas pessoas podem ser alfabetizadas por meio de educação popular em espaços diferentes.
A moradora de Chapuri, no Acre, mulher trans, Kelly Guzmán, tem 38 anos. Ela começou a trabalhar ainda na infância, aos 10 anos, por conta do falecimento do pai. Ao longo do tempo, tentou conciliar estudos com trabalho, mas passou por períodos em que teve que parar de ir à escola para ajudar a mãe. Desde dezembro de 2024, os estudos voltaram a fazer parte de sua rotina. Para o futuro, ela quer ser professora de espanhol.
Fui à Escola Divina Providência, lá consegui uma vaga, uma matrícula no período da noite. Foi uma grande oportunidade na minha vida para mim avançar, né, o EJA. O EJA nos proporciona coisas inimagináveis, porque só assim a gente pode concluir o ensino fundamental mais rápido para então dar continuidade ao ensino médio.
Além do acesso à educação, o programa valoriza o trabalho dos alfabetizadores. Eles recebem bolsas para conduzir as turmas, materiais pedagógicos e formação online. Há ainda alfabetizadores tradutores de Libras, a língua brasileira de sinais, garantindo que pessoas surdas também tenham as mesmas oportunidades. Podem participar do Brasil Alfabetizado pessoas com 15 anos ou mais que vivem no campo ou na cidade, incluindo comunidades quilombolas. As turmas têm duração de até 12 meses e, ao final, os estudantes recebem uma declaração de alfabetização. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Pablo Mundim.
Amanhã, representantes da sociedade civil e do governo federal vão tomar posse no Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.
A formação desse conselho é uma das demandas impostas no novo Acordo do Rio Doce, feito entre o poder público e as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.
Após 2 anos de negociações, foram colocadas novas condições para garantir a recuperação ambiental e assegurar os direitos dos atingidos pela tragédia, que afetou diretamente 49 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Sobre esse assunto, vamos conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana, Leleco, Walter, todos que fazem a Voz do Brasil. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento.
Ministro, vamos começar falando sobre a instalação deste Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce. Qual vai ser a função desse colegiado?
Luciano, eu queria, se você me permitisse, iniciar parabenizando todos os radialistas do Brasil através dessa equipe maravilhosa aqui da Voz do Brasil, que hoje é o Dia Nacional do Rádio e hoje faz 90 anos da Voz do Brasil. Então, como eu também sou radialista, gostaria de usar essa imensa audiência para abraçar todos os comunicadores desse veículo que é extraordinário, chamado rádio. Parabéns a todos.
Obrigada, ministro.
Olha, Luciano, amanhã nós vamos instalar, com a presença do presidente da República, o Conselho Federal da Bacia do Rio Doce e do Litoral Capixaba, que é um dos instrumentos que o presidente Lula determinou que tivesse para que a gente pudesse fazer o acordo, que é o acompanhamento da sociedade organizada, o controle social e a participação dos atingidos e atingidas, dos movimentos sociais que militam na bacia, para poder acompanhar a execução desse acordo e a efetivação desses recursos. E o anexo 6, que significa que é da organização social e popular, tem 5 bilhões para serem investidos em 20 anos. E esses recursos serão decididos nesse conselho. Então, os movimentos, através das suas assessorias técnicas independentes, os atingidos podem fazer em 7 linhas de financiamento, podem fazer os seus projetos com os editais que irão sair para poder acessar esses recursos e efetivamente que chegue ao conjunto do povo da bacia e possa ajudar a amenizar tanto sofrimento que se teve com aquela tragédia e com a falta de solução para esses problemas que se arrastam há 10 anos. Então, amanhã é um momento de muita felicidade, que é a instalação desse conselho, que vai ser paritário, 18 membros e 18 suplentes da sociedade civil, 18 membros e 18 suplentes do governo. Então, a partir de hoje, nós já estamos trabalhando. Eu fui lá hoje fazer o acolhimento deles agora à tarde. Nós já estamos trabalhando no regimento e a partir de amanhã já começa o processo para preparar os editais para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos e que essa reparação chegue, mesmo que tardia, possa chegar para levar dignidade para esse povo, para essa gente.
Ministro, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse fundo de 5 bilhões que vai ser gerido justamente por esse conselho, né, com 36 membros que o senhor falou. Qual é a função desse fundo? No que os recursos dele podem ser utilizados?
Então, esse fundo, chamado Fundo Popular da Bacia do Rio Doce, ele tem os seguintes eixos. Você pode, com projetos organizados, acessar de economia popular e solidária, que é muito importante para poder gerar a economia do território, segurança alimentar e nutricional, educação popular, tecnologias sociais e ambientais, promoção do esporte e lazer, cultura e mídias locais, defesa da terra e do território. Então, os projetos direcionados a esses eixos vão ser discutidos e debatidos nesse conselho, vão ser aprovados nesse conselho e aí é encaminhado para o BNDES, que é o órgão, é o banco que tem expertise para isso, para poder operacionalizar esse processo de transferência de recursos para a comunidade e poder que isso seja implementado na bacia. Nós estamos com muita esperança que essa experiência possa ser muito bem sucedida e poder ser um exemplo para o mundo também.
Ministro, em maio desse ano, o governo anunciou recursos para garantir o fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos 49 municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Essa ação faz parte aí do novo acordo do Rio Doce. Amanhã tem novidade nessa área de saúde também, né, ministro?
Então, é amanhã, nessa solenidade, o presidente também vai estar anunciando o primeiro 1 bilhão dos 49 bilhões que são de responsabilidade do governo federal para serem executados, né? Então, além, obviamente, que teve as transferências individuais de ressarcimento às dores das pessoas, né? Mas do ponto de vista de investimento. Então, 1,6 bilhões para fortalecer o SUS nos 49 municípios da bacia do Rio Doce. Serão, a partir de amanhã, transferidos para os municípios 825 milhões para serem contemplados com construção de UBS, com CAPs, com UPAs, com policlínicas, e 745 milhões entregam o plano de ação do Ministério da Saúde. Aí vai ser feito um hospital em Mariana, tem as ações de, por exemplo, tratamento de água, de monitoramento da água do rio, tem uma série de ações de prevenção de saúde que são de responsabilidade diretamente do Ministério da Saúde, que estão previstos esses recursos para serem efetivados na bacia do Rio Doce. E amanhã o presidente Lula vai, juntamente com a posse do Conselho, vai anunciar esses investimentos a partir de amanhã na bacia do Rio Doce, na área da saúde.
Ministro, vamos falar um pouquinho de COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, né, que está pertinho aí, vai acontecer em novembro. O presidente Lula disse essa semana que quer que a COP30 seja a COP da verdade, e para isso a participação, né, de movimentos sociais, a participação da sociedade civil também é muito importante. Seu papel é organizar essa participação. Como é que vai ser isso?
Olha, primeiro é importante que todos que nos ouvem saibam que a COP30 é um evento da ONU. A ONU escolheu o Brasil, pelo prestígio do presidente Lula e pelo compromisso do governo brasileiro com o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental, e Lula escolheu a Amazônia para que pudesse ter esse símbolo da Amazônia falar para o mundo e que a gente saltasse das COPs de formulação, que tem formulação extraordinária, para ser uma COP de resultados, que pudesse ter orientações concretas para os estados nacionais poderem colocar nas suas políticas públicas. A participação social, ela já existe nas COPs, né? O importante agora é que a gente possa ter uma participação social democrática forte, como é a tradição do Brasil. Então, haverá a cúpula dos povos, que nós estamos ajudando, vamos ajudar e vamos trabalhar conjuntamente. Vai ter participação de todos os segmentos, da juventude, que aí nós estamos organizando com a chamada campanha de juventude eleita para a ONU. Nós vai ter acampamento de juventude, vai ter o debate sobre a juventude, e os movimentos sociais, de uma forma geral, vão estar lá organizados, os seringueiros, os faisqueiros, os quilombolas, os indígenas. Então, nós estamos juntando todo esse processo, monitorando para que as coisas aconteçam na sua plenitude, e juntar tudo isso no método para que esses documentos produzidos pelo debate dos movimentos sociais possam chegar até os chefes de Estado. Então, o presidente Lula vai receber e encaminhar para os chefes de Estados que vão estar aqui na COP30 no Brasil.
E o ouvinte que está acompanhando a gente agora, ministro, e tem interesse em participar, como é que ele pode fazer?
Olha, nós temos um processo de seleção que está aberto para as entidades. É entrar no Brasil Participativo, presidenciadarepublica.gov.br. Lá tem COP30, procurar o credenciamento e se credenciar para participar dessa festa, desse processo democrático que é a COP30 a ser realizada no Brasil, ou que pode ser chamada a Festa da Democracia Ambiental.
Posso repetir então? Brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Aí, nesse site, a pessoa procura a aba Tem COP30, e aí ali dentro ela encontra o credenciamento.
Isso aí.
Então tá certo. Muito bem, nós conversamos com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
Ô Mariana, eu que agradeço a você, a Luciano, a Luciana, a Leleco, a Walter, por ter me recebido aqui com tanto carinho. Eu sou um apaixonado pelo rádio e a Voz do Brasil é a referência dos radialistas do mundo, e vocês fazem com muita competência. Eu quero parabenizar e desejar ao povo brasileiro muita saúde, muita paz, que Deus abençoe todos os lados do Brasil.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em suas redes sociais que recebeu com tristeza e indignação a notícia de violência à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de 2 estudantes e deixou outros feridos.
Ele disse que equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares.
Camilo Santana afirmou que a hora é de unir forças para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e de acolhimento.
E é essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Barroso preside última sessão de sua gestão no STF.
STJ mantém a absolvição dos réus no crime conhecido como Caso Evandro.
Toma posse nova administração do TST.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso presidiu sua última sessão do plenário após 2 anos no comando da Suprema Corte.
Ele passará o cargo para o ministro Edson Fachin na próxima segunda-feira, dia 29. Neto Costa.
Entre os destaques estão a criação do Exame Nacional da Magistratura, a promoção da paridade de gênero, o combate ao racismo e a redução de 3,5 milhões de processos no judiciário. Barroso também implementou o uso de linguagem simples, ampliou o uso de inteligência artificial e lançou o programa STF Mais Sustentável. Ele ainda agradeceu o trabalho de todos ao longo desses anos.
Encerro a minha presidência cumprimentando e agradecendo a todos os juízes brasileiros que cumprem com integridade e dedicação o seu trabalho. Agradeço também aos quase 300 mil servidores do Poder Judiciário, inclusive e especialmente os do Supremo Tribunal Federal, que me ajudaram no meu trabalho e que anonimamente fazem a máquina do judiciário funcionar atendendo a todos os brasileiros.
Ele encerrou destacando a importância do Supremo na manutenção da democracia.
STJ mantém a absolvição de acusados pelo crime conhecido como Caso Evandro, referente à morte de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos.
O crime foi em 1992 em Guaratuba, no Paraná. Fátima Uchoa.
O corpo de Evandro foi encontrado com sinais de violência. Em confissões obtidas com tortura e registradas em vídeo por policiais, um grupo de pessoas foi acusado de praticar rituais satânicos. Essas confissões resultaram em condenação pelo Tribunal do Júri e anos depois vieram a público e provocaram revisão criminal. A sexta turma do STJ manteve a absolvição definida pelo Tribunal de Justiça do Paraná em favor dos réus. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, sem as confissões ilícitas, não há prova que sustente a decisão do júri.
Hoje foi dia de posse da nova direção do TST para os próximos 2 anos de gestão.
A cerimônia de posse foi realizada em Brasília. Renata Gorga.
O ministro Vieira de Mello Filho assumiu o cargo de presidente da Corte Trabalhista e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A vice-presidência do TST e do CSJT agora fica a cargo do ministro Caputo Bastos. O novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho é o ministro José Roberto Pimenta. Os três são mineiros e têm a missão de manter a Justiça do Trabalho como referência de eficiência, inclusão e justiça social.
O TSE decidiu manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que condenou os diretórios do PL e do PRD em Tutóia, Maranhão.
Os partidos vão ter que pagar multa de R$5.000 por propaganda antecipada durante convenção das eleições municipais de 2024. Estevão Furtado.
A decisão foi unânime. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão entendeu que o evento do PL e PRD foi caracterizado como showmício, pois ultrapassou o âmbito interno da convenção. Tudo isso por ter incluído show musical aberto ao público e ter sido amplamente divulgado, uma prática proibida pela lei e pela jurisprudência do TSE. No julgamento, o plenário acompanhou o voto do relator original, ministro Ramos Tavares, confirmado pela atual relatora, ministra Estela Aranha.
Justiça Federal determina que INCRA e União regularizem territórios quilombolas no Maranhão.
A ação foi ajuizada pelo MPF. Benjamin Borges.
A decisão fixa prazo de 2 anos para a conclusão do processo de titulação das comunidades de Pulgão e Campo Rio. Nesse prazo, o INCRA deve adotar as medidas administrativas necessárias para determinar a localização precisa das comunidades, reconhecer oficialmente os territórios quilombolas e estabelecer os limites dessas terras. A União também deve prestar apoio ao processo para garantir que as medidas determinadas sejam resolvidas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Investigado conhecido como Careca do INSS nega envolvimento em fraude.
MP libera 38 milhões para assistência técnica e extensão rural na região norte.
Aprovado o texto base de projeto que retira despesas com tarifaço do teto de gastos.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento à CPMI que investiga fraudes no INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, se recusou a responder a maior parte das perguntas do relator, o deputado Alfredo Gaspar. Apesar disso, afirmou que não participou do esquema de fraudes no Instituto e que não pretende fazer colaboração premiada na Justiça.
Antunes também disse que só tomou conhecimento dos descontos fraudulentos por meio da operação sem desconto da Polícia Federal. Mais detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
Depois de não responder aos questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido popularmente como Careca do INSS, decidiu responder a diversos parlamentares da CPMI do INSS. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, perguntou sobre uma possível colaboração premiada, mas Antônio Carlos negou essa possibilidade.
Colaboração premiada. Sabe por que não cogito fazer isso? Porque primeiro que eu não tenho nada que falar sobre esse instrumento. A minha participação nesse mercado, ela nada mais é do que privada.
O deputado federal Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, questionou Antônio Carlos se ele sabia que estava recebendo, via pagamentos de associações, recursos vindos de aposentados.
Quando o senhor percebeu?
Perceber que eu recebia de desconto indevido?
Sim.
Após a operação, onde, ao meu ver, existe uma generalização equivocada. Porque atribuir que 97% das afiliações são fraudulentas, eu acho isso grave demais.
Antônio Carlos ainda afirmou durante o depoimento que os carros apreendidos em seu nome, na verdade, eram para um projeto futuro de locação de veículos esportivos ou de carros blindados.
A CPMI do INSS também aprovou 25 novos requerimentos, incluindo convocações de dirigentes de associações que promoviam descontos em salários de aposentados e um pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Williams. Ele já depôs à comissão, mas não respondeu à maioria das perguntas, amparado por um habeas corpus.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que há indícios de participação de William nas fraudes, em parceria com o empresário Maurício Camisotti. Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, ressaltou que a CPMI ainda receberá informações financeiras sobre Williams, mesmo antes da decisão do STF sobre sua prisão. Também foram aprovados requerimentos para quebra dos sigilos bancário e fiscal de Williams e para que o COAF envie relatório de inteligência financeira referente ao advogado entre 2019 e 2024.
O Senado aprovou e seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que dispensa de carência os pedidos de aposentadoria por lúpus e epilepsia.
A concessão do auxílio-doença nessas situações também fica isenta da exigência de 12 meses de contribuição para o INSS. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, dispensa a carência de 12 meses de contribuição para o INSS para concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por incapacidade a pacientes com lúpus e epilepsia. Segundo a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, 25% dos 2 milhões de brasileiros que convivem com a epilepsia a apresentam no estado grave. E o lúpus, que é uma doença autoimune crônica, também pode ser incapacitante para o trabalho. Para ela, essas razões justificam a inclusão dessas doenças entre as isentas do prazo de carência para a concessão de benefícios previdenciários, a exemplo do câncer e da tuberculose.
Todas elas colocam o acometido em uma mesma condição, incapacitante para o trabalho, com orçamento onerado por elevados custos de tratamento e desgastes emocional.
Se não houver recurso para a votação do plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.
A região norte receberá cerca de 38 milhões em crédito extraordinário para assistência técnica e extensão rural por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O valor foi garantido por uma medida provisória assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
A MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para manter sua validade. E avançou no Senado o projeto que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é fortalecer essas atividades. A repórter Marina Dantas traz mais informações.
De acordo com o texto, as unidades públicas integrantes do SUS deverão priorizar a compra direta de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares, pescadores artesanais e demais beneficiários da Lei da Agricultura Familiar. A compra de alimentos seguirá o critério de preços compatíveis com os vigentes no mercado local. O projeto teve voto favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O parlamentar destacou que o projeto otimiza o uso dos recursos do SUS e desenvolve o setor rural.
Somos favoráveis à iniciativa por acreditarmos que a prioridade de compra de alimentos da agricultura familiar e de pesca artesanal pelo SUS fortalecerá a atuação do Estado brasileiro ao trazer benefícios para os produtores e pescadores familiares do país.
O projeto que prioriza a compra de alimentos de origem familiar pelo SUS passa agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E o senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, pediu que os bancos agilizem a execução da medida provisória que liberou 12 bilhões para a renegociação de dívidas rurais, destinada a apoiar produtores afetados por enchentes e secas.
Reis destacou que 85% dos municípios gaúchos foram impactados pelos eventos climáticos e criticou a lentidão das instituições bancárias no atendimento aos agricultores. Ele também solicitou que o governo inclua a safra 2024-2025 na MP, já que também sofreu prejuízos.
O que a gente pede aos bancos a compreensão, ajuda para que o maior número de agricultores possam acessar essas negociações e também nós conseguirmos fazer a contratação do custeio dessa safra de verão, que é a maior safra que nós plantamos no Rio Grande do Sul.
E o Senado aprovou por unanimidade o texto principal de um projeto que cria regras especiais para usar 30 bilhões de reais em empréstimos e benefícios fiscais do governo.
O dinheiro visa ajudar empresas e setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Repórter Pedro Pincer.
O projeto do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, cria procedimentos excepcionais para os 30 bilhões de reais em empréstimos e renúncias fiscais destinados pelo governo federal para combater os impactos socioeconômicos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A votação dos dois destaques pendentes, que são pedidos para votação de emendas em separado, deve ser concluída na próxima semana. Na prática, essas despesas e renúncias fiscais não serão consideradas nas metas de resultado primário previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos limites de despesa previstos no novo arcabouço fiscal. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância da aprovação da proposta, que pode beneficiar vários setores.
Essa é uma proposta que se somou a outras que o governo federal adotou para mitigar, para diminuir aquilo que nos foi imposto por uma decisão draconiana, uma decisão unilateral, uma decisão descabida, completamente desnecessária, desproporcional, de um governo sobre o nosso governo.
A proposta faz alterações no regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, um programa do governo federal para incentivar a exportação de produtos manufaturados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Programa que aumenta a capacidade de atendimento do SUS vai à sanção.
Câmara transfere sede do governo para Belém durante a Conferência do Clima.
Novo estúdio multimídia visa aproximar o poder legislativo do cidadão.
Boa noite. O presidente Hugo Mota inaugurou nesta quinta-feira o novo estúdio multimídia da Câmara para aproximar a comunicação da Casa com o cidadão. O objetivo é promover transparência e visibilidade às atividades do Legislativo, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara dos Deputados conta agora com um estúdio multimídia no principal corredor de acesso às comissões da instituição, com o objetivo de fortalecer a comunicação e a transparência das atividades parlamentares com a sociedade. O espaço foi inaugurado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Para ele, o estúdio se torna um ponto de contato direto entre a Câmara e os cidadãos, promovendo transparência e visibilidade às atividades do Legislativo.
Com a capacidade de receber e impactar até 20 mil pessoas por dia, o estúdio se torna uma verdadeira vitrine da diversidade do Parlamento, reforçando o compromisso da Câmara com a aproximação com a sociedade e com a difusão de informação clara e acessível.
O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Marcos Beltrão, reforçou que o estúdio multimídia é uma ponte direta entre a Câmara e a população e um lugar para produzir conteúdo de qualidade.
Que a comunicação da Câmara seja cada vez mais ágil, dinâmica e conectada com o cidadão em todas as mídias.
No estúdio multimídia serão realizadas gravações para TV Câmara, Rádio Câmara e redes sociais, incluindo entrevistas, depoimentos, videocasts, noticiários e transmissões ao vivo, além de registros feitos pelos próprios parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, destaca as manifestações de 21 de setembro contra a PEC das prerrogativas e contra o projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A deputada afirma que a população não aceitará medidas que promovam a impunidade.
Carol D'Artora observa que o Congresso tem a responsabilidade de ouvir a voz das ruas e rejeitar qualquer tentativa de apagar os crimes cometidos contra a democracia. De acordo com a congressista, anistiar os envolvidos é atentar contra as instituições do país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, exalta as manifestações ocorridas em defesa da democracia e contra a PEC das prerrogativas. Segundo o deputado, os atos tiveram a participação espontânea de cidadãos, empresários e movimentos sociais.
Na opinião de Vicentinho, o movimento fortalece a Constituição e o Estado Democrático de Direito. O congressista acredita que o Brasil está retomando o caminho da paz, da solidariedade e do respeito à soberania nacional.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, entende que a PEC das prerrogativas distorceu a imunidade parlamentar, transformando-a em escudo até para crimes hediondos. Para ele, o Brasil não espera blindagem para crimes, mas coragem para corrigir falhas e restaurar o equilíbrio entre os poderes.
Tiago de Joaldo anuncia a apresentação de uma nova proposta. O deputado explica que a ideia é trazer regras mais equilibradas para a escolha de ministros dos tribunais superiores, evitar mandatos vitalícios vícios e garantir a plena imunidade de fala dos parlamentares.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, compara as recentes mobilizações em defesa da democracia às diretas já de 1984. O deputado enfatiza a importância da arte, cultura e criatividade como instrumentos de resistência política e fortalecimento da cidadania.
Chico Alencar também exalta a decisão do Conselho de Ética da Câmara de abrir processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, é um dever institucional defender o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional.
Rogério Correia, do PT Mineiro, avalia que as manifestações de domingo foram fundamentais para derrubar a PEC das prerrogativas e o projeto de anistia. Segundo o deputado, a mobilização popular mostrou que a força cívica é um pilar importante para a defesa da democracia.
No entanto, Rogério Correia pede vigilância permanente contra a tentativa de ressuscitar matérias semelhantes. O congressista alerta que estratégias legislativas podem reabrir uma possível anistia para quem tentou atacar a democracia.
Por sua vez, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a aprovação do regime de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A deputada reafirma que o país não pode esquecer os crimes cometidos contra as instituições da República.
Juliana Cardoso também elogia a reação da sociedade civil e as mobilizações nas ruas e nas redes sociais. A parlamentar acredita que o povo seguirá resistindo para barrar possíveis retrocessos e ameaças à democracia.
Já a Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, apoia o projeto que concede anistia ampla, geral e restrita aos presos do 8 de janeiro. A deputada alega que a medida é uma forma de pacificar o país, uma vez que o texto também perdoa ilegalidades registradas durante o processo judicial.
Na opinião de Carla Dixon, há uma conspiração entre a esquerda e o STF para criminalizar apenas os políticos conservadores. A deputada acredita que a anistia é necessária para proteger cidadãos que se opõem ao que chama de sistema ditatorial do Supremo Tribunal Federal.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, apresentou projeto para alterar o regimento interno da Câmara e impedir que deputados trabalhem fora do país, salvo em missões oficiais. Ele avalia que a matéria vai evitar abusos com recursos públicos e impedir que deputados priorizem interesses estrangeiros.
Alencar Santana cita o exemplo de Eduardo Bolsonaro. Para ele, o fato de o parlamentar manter gabinete e salário sem que esteja no Brasil para trabalhar presencialmente pelos interesses nacionais é uma traição à pátria e uma agressão ao povo brasileiro.
Relações Exteriores.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, classifica o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU como histórico e de relevância internacional. Ele afirma que o presidente defendeu a pátria e tratou de temas como combate à fome, preservação ambiental e promoção da paz.
Zeca Dirceu também avalia que o encontro entre Lula e Donald Trump pode abrir caminho para a revisão das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Ele entende que a aproximação entre os dois presidentes enfraquece os adversários políticos do governo federal.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também celebra o discurso do presidente Lula na ONU, reforçando o protagonismo internacional do Brasil em debates e ações contra a crise climática, no combate à fome e na defesa da democracia.
Nilton Tato acrescenta que o presidente Lula é um líder político capaz de chamar outros países à responsabilidade para unir esforços no combate à desigualdade social e no fortalecimento das instituições multilaterais para enfrentar a crise climática.
Já Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Para ele, é uma incoerência falar em defesa da soberania nacional, enquanto o governo ignora o avanço das facções criminosas e da violência no país.
Coronel Assis também protesta contra a PEC da segurança, enviada pelo governo ao Congresso. O deputado afirma que a proposta não enfrenta o crime organizado e ainda retira a autonomia dos estados em lidar com a segurança da população para centralizar o poder de decisão em Brasília.
Votação.
plenário da Câmara aprovou a transferência simbólica da capital do país para Belém enquanto durar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Entre 11 e 21 de novembro, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, a capital do Brasil será Belém do Pará, sede do encontro. É isso que estabelece o projeto aprovado pelo Plenário da Câmara, que autoriza os poderes executivo, legislativo e judiciário a se instalarem na capital paraense e de lá conduzirem suas atividades institucionais e governamentais. A proposta transfere a capital do país de maneira simbólica para Belém, enquanto durar a COP30, o principal fórum internacional de discussão sobre mudanças climáticas. Desde 1995, o evento reúne líderes mundiais, cientistas, empresas e organizações da sociedade civil para discutirem maneiras de reduzir os fatores que provocam o aquecimento do planeta, como a emissão de gases do efeito estufa. De acordo com o projeto, despachos e atos oficiais do presidente da República e dos ministros de Estado poderão ser assinados em Belém durante a conferência. A proposta foi apresentada pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Ela disse que a transferência temporária da capital reforça a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional e facilita os contatos entre as autoridades brasileiras e as delegações estrangeiras. Duda Salaber explicou que não é a primeira vez que isso acontece.
Quando aconteceu a Eco 92, a capital brasileira foi transferida para o Rio de Janeiro e colocou o Rio de Janeiro no centro do debate climático e ambiental global. Agora nós estamos fazendo a mesma coisa. Isso não vai ter nenhum gasto público e é um gesto, um recado da política brasileira para colocar a floresta amazônica, colocar a região amazônica como centro dos debates globais no que se refere à questão climática.
O projeto foi aprovado pelo plenário de maneira simbólica, sem votos contrários, mas foi criticado por deputados da oposição, como Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul.
O sim é para dar o destaque a esse evento, que ele é mundial, mas ressalto que é um evento onde tem muitas denúncias de corrupção, superfaturamento, os hotéis cobrando absurdo, estão numa ganância financeira jamais vista, o que vai dar uma imagem muito ruim. Então esse meu voto do sim é para que concentrem as atenções lá, porque a capital de direito continua sendo Brasília.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, que apontou a responsabilidade da capital paraense nessa discussão e fez um convite.
Dizer que estaremos todos prontos para receber o mundo, receber a todos vocês com a cuia de tacacá, com a cuia de açaí pronta para recebê-los e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade redobrada de fazer esse grande debate mundial na capital clássica da Amazônia, Belém do Pará.
O Brasil foi escolhido para sediar a conferência em dezembro de 2023. Cerca de 50 mil pessoas estão sendo esperadas em Belém. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a COP30, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, o Brasil precisa retomar o debate sobre a emancipação de distritos. Ele cita casos em que a distância inviabiliza a gestão municipal e defende que a nova lei seja transparente, com prazos definidos e sem permitir excessos.
Paulo Folletto reforça que a discussão também deve incluir a fusão de municípios inviáveis para reduzir custos e garantir qualidade de vida aos seus moradores. Segundo ele, a medida vai contribuir para um Brasil mais organizado e equilibrado.
Cobalcini, do MDB, defende a concessão de rodovias federais em Santa Catarina como solução para modernizar estradas e reduzir mortes. Ele reforça que o Estado é a quinta maior economia do país e precisa de rodovias duplicadas para aumentar sua competitividade.
Cobalcini observa que a União é incapaz de suprir as demandas catarinenses e a concessão aumentaria os investimentos. O congressista reclama da situação das estradas e lamenta o número elevado de mortes, lembrando que neste ano, só na BR-282, 67 pessoas perderam a vida.
Saúde.
Conselho Federal de Medicina pediu que a Anvisa revogue a permissão para enfermeiros prescreverem antibióticos. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta que a prescrição sem protocolos claros pode ampliar a resistência bacteriana e gerar riscos para a saúde global.
Dr. Zacarias Calil reforça que a mudança da lei sobre diagnóstico e indicação terapêutica é prerrogativa do Congresso Nacional e não pode ser feita por atos administrativos. Para ele, é preciso valorizar os enfermeiros, mas sem comprometer a proteção da coletividade.
O plenário da Câmara aprovou a medida que aumenta a capacidade de atendimento do SUS por meio da troca de dívidas de hospitais privados por consultas e tratamentos.
A medida provisória cria o programa Agora Tem Especialistas, como informa a repórter Cibele Comanetti.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas para aumentar a capacidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da troca de dívidas de planos de saúde, hospitais e clínicas privadas por atendimentos à população. O programa vai funcionar até o final de 2030. O objetivo da medida, de acordo com o governo, é agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, principalmente para o tratamento de câncer. Segundo a justificativa do Ministério da Saúde, aumentar a capacidade de atendimento pode evitar mais de 300 mil mortes registradas anualmente por atraso no diagnóstico. A medida provisória prevê que hospitais privados e filantrópicos realizem consultas, exames e cirurgias de pacientes do SUS como maneira de pagar dívidas com a União. Essa dívida, de acordo com o governo, chega a quase 40 bilhões de reais. Pela proposta, a troca é limitada em 2 bilhões de reais por ano a partir do ano que vem. Para a expansão da oferta de serviços especializados, o programa prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento em 6 áreas prioritárias: oncologia, otorrinolaringologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia e oftalmologia. A comissão mista de deputados e senadores que analisou o texto acrescentou a essa lista ações e serviços para prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença renal crônica. A medida provisória foi analisada pelo plenário no último dia do prazo, antes de perder a validade, e em seguida foi aprovada também pelo Senado. A MP foi criticada pela oposição, que classificou como ineficiente o programa de troca de dívidas de hospitais e planos de saúde por atendimento à população. Foi o que disse o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais.
Projeto ineficaz, ineficiente, não traz mecanismos sólidos de auditoria, dispensa de licitação, concentração de atendimento em grandes hospitais privados, preferência de atendimento a paciente rentável ao sistema em troca de benefícios fiscais, não prioriza pacientes com maior necessidade de atendimento e é uma privatização disfarçada e já com indício de mal sucedida do SUS.
A contratação dos hospitais, planos de saúde e clínicas privadas será feita pelos estados e pelos municípios. A proposta também dá essa atribuição à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS e ao Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde e que hoje opera no Rio Grande do Sul. Deputados aliados ao governo defenderam a proposta. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a MP aumenta a capacidade de atendimento do SUS.
É muita gente precisando de médicos, profissionais especialistas na área da saúde e que não estão encontrando. E com essa medida provisória, e permite-se que possa se ampliar o atendimento ao nosso povo tão sofrido. No nosso caso, no Rio Grande do Sul, reestrutura o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. É um reforço. É um suporte para atender mais, para atender melhor, para dar mais dignidade, mais saúde, mais vida, mais qualidade de vida para o povo gaúcho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a MP vai ajudar a reduzir as filas por atendimento especializado no SUS.
Esta é uma vitória crucial para a saúde do nosso país. A medida vai diminuir as longas filas para exames, consultas e procedimentos médicos especializados. A medida vai garantir um atendimento de mais qualidade para quem mais precisa.
Depois de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas para aumentar a capacidade de atendimento do SUS foi enviada para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Colmanete.
Educação.
Bacelar do PV da Bahia pede que o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja retirado do arcabouço fiscal. O deputado argumenta que a rigidez do mecanismo de controle compromete investimentos em políticas essenciais.
Bacelar assinala que o programa garante 50 milhões de refeições diárias em 155 mil escolas públicas. O congressista reforça que o PNAE combate a evasão escolar, melhora a saúde do aluno e dá perspectiva de futuro aos estudantes.
Segurança Pública.
Da vitória do PP condena a onda de violência registrada em Serra, no Espírito Santo, depois que bandidos foram mortos durante uma ação policial. O deputado pede que as forças de segurança mantenham a tolerância zero contra criminosos.
Da Vitória defende a aprovação de projetos como o aumento de penas para crimes violentos e a proibição de soltura de criminosos perigosos em audiências de custódia. Ele também propôs a criação de um fundo nacional para reforçar a segurança pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.